Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Graças e paz, queridos irmãos. Que bom estar aqui envolvidos nesse projeto de 40 dias. Nós estamos bastante animados com o que nós cremos que Deus é capaz de fazer. Talvez você viu alguns números que não batem, né? Aqui estava 800 igrejas, saiu um e-mail para os líderes de IPG de 900. Os dois são verdade, tá? Está aumentando. Era 800 nessa hora, já são 900. E tem muita igreja pelo Brasil envolvida e apaixonada por esse projeto. Não é uma ideia nossa, é uma ideia que surgiu das igrejas do Brasil e tem muita gente se envolvendo com isso. Talvez uma das perguntas que sejam mais cabíveis agora, ou mais necessárias a gente falar um pouquinho, é sobre o jejum. Para muitos é uma coisa nova ou diferente, ou talvez um ponto de interrogação. Alguém perguntou, mas nós vamos ficar sem comer durante 40 dias? Não sei, né? Eu não quero dizer nem que sim, nem que não. Mas algumas dicas talvez sejam importantes, talvez você possa pensar em algumas ideias, talvez alguma coisa que eu possa falar aqui te ajude a discernir como fazer esse jejum durante esses 40 dias. Antes de mais nada, quem vai definir isso no seu coração é o Espírito Santo. Qualquer dica que seja dada, talvez seja só um sopro do Espírito Santo para você perceber o que exatamente ele espera de você. Você pode fazer um jejum que dure os 40 dias, ficar 40 dias sem alguma coisa. Pode, né, foi falado bastante domingo passado, por exemplo, sem o Facebook, sem o Orkut, sem internet, ficar sem assistir televisão, ficar sem comer carne na hora do almoço, ficar alguma coisa que realmente faça falta para você. Né? Não serve fazer jejum de lavar louça, por exemplo. Né? Ah, não, o Espírito Santo me guiou, mãe, que eu não vou mais lavar louça durante 40 dias. Né? Faça jejum de algo que realmente vá fazer você sentir falta daquilo. E que você supra isso com a presença do Espírito Santo. Se é algo que você, deixando aquilo de lado, você ganha tempo, por exemplo, né? Você tem um hábito, e eu não estou criticando o hábito por si só, mas você tem o hábito de passar talvez meia hora, uma hora por dia no Facebook, ou surfando na internet, se informando, né? E você decide, o Espírito Santo te orienta a não fazer isso durante esses 40 dias. O que você vai fazer com esse tempo? Né? Assistir televisão? Não, aproveite esse tempo que você vai ganhar durante esses 40 dias e leia a Bíblia. Aproveite esse tempo, esteja na presença do Senhor. Ao ouvir de alguém, achei muito bacana, que fez o jejum realmente do alimento, né? Abrindo mão do almoço, por exemplo, e aquele tempo do almoço, sentava à mesa vazia, a mesa limpa, vazia, com a palavra de Deus, e passava exatamente aqueles, não sei, 20, 30 minutos que passaria à mesa, lendo a palavra de Deus, se alimentando e lembrando, eu não estou comendo, não é para o meu regime, para a minha dieta, eu não estou comendo porque eu quero ouvir a voz de Deus. Não pense que você vai conseguir mudar Deus com o teu jejum. Às vezes a gente quer, né, convencer Deus de algumas coisas e Deus se sensibiliza com as nossas orações, é claro que sim. E às vezes ele muda o curso da história com base nas nossas orações, isso a Bíblia afirma. Mas espere ser você mudado. Você vai ser mudado pelo jejum. Talvez essa coisa que você vai abrir mão, você fala, puxa, eu aguento mais do que 40 dias sem isso. Né? Eu posso ficar mais do que 40 dias sem isso. Talvez você abra mão de uma refeição uma vez por semana. E passados os 40 dias, Deus deixe você bem convicto de que eu posso fazer isso mais vezes. Né? Mas o nosso desafio é por 40 dias. Tenha bem claro no teu coração qual é o objetivo. O objetivo é participar dessa campanha junto com todos nós. Tenha bem claro no seu coração de que o que você está fazendo não é para contar vantagem para ninguém, não é para você melhorar a sua dieta ou sua linha física, não é para você economizar dinheiro, é para você ser mudado por Deus. E se eventualmente aquilo que você vai abrir mão te dá algum recurso financeiro, talvez alguma coisa que você gaste semanalmente com lazer e você fala, eu não vou fazer isso, use esse dinheiro para investir na vida de alguém. Saiba, procure alguém que está precisando, talvez alguém que você encontra na rua, alguém que você conhece. Eu acho que ficou claro o princípio, né? Essa é a ideia que nós temos com essa campanha. Acho que não é novidade para ninguém, talvez alguns dos mais novos, né? A gente morou nos Estados Unidos por 2 anos e meio e sempre que eu começo a contar alguma coisa sobre os Estados Unidos, eu preciso dizer que eu não quero voltar a morar lá. Eu me sinto em casa aqui, eu não estou vendendo os Estados Unidos como um país melhor, é simplesmente porque essa foi a nossa realidade, nós conhecemos algumas coisas de lá, então vou contar uma historinha de lá. Eu me sinto em casa aqui, esse é meu lugar. Você já deve ter visto no noticiário que lá tem uma coisa que aqui não tem e que a gente não sente falta, né? O tal do tornado. Tem muita coisa que me faz pensar que o Brasil é um lugar melhor e esse tal do tornado é uma delas, né? Tornado é vento, é muito vento e chuva. Né? E o sistema meteorológico americano é muito bem desenvolvido e muito sistemático, muito bem organizado. Então, quando está próximo ao momento de uma configuração climática, vamos chamar assim, que pode acontecer um tornado, eles mandam um alerta. O que significa estar alerta? Significa que você continua fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo até então. Se você estava cozinhando, você continua cozinhando. Se você estava trabalhando, está andando no carro, não muda absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer durante um alerta de tornado é ter um rádio ligado próximo a você. E você está lá escutando a tua música, escutando a tua rádio preferida, e não muda praticamente nada na sua vida. Você fica pensando, né? Pode ser que tenha. E aquela configuração, aquele sistema climático, ele é muito vasto, ele é muito grande. Então esse alerta envolve muitas pessoas. E pouca coisa muda, a não ser o fato de que você tem que estar ou com o computador ligado ou com o rádio ligado, às vezes a televisão, se você está assistindo televisão. E a vida não muda muito. Só que aí, com antecedência de talvez 7 ou 10 minutos, chega um alarme. E o alarme é muito específico. O alarme, ele avisa, olha, é nessa região. Nós morávamos numa cidadezinha pequena de 50 mil habitantes, é nessa cidade que o tornado vai cair. Ele fica se formando no céu, em algum momento ele faz o que eles chamam de touchdown, né? Ele toca o solo, e se você olha o que sobra depois, parece que alguém passou uma gilete gigante assim. Porque ele passa varrendo e não sobra muita coisa. Então eles avisam, eles mandam um alarme, com uma pequena antecedência. Então aquela área grande, que estava previamente em alerta, fica liberada, você pode desligar o seu rádio, não vai acontecer nada com você, só com o seu vizinho lá daquela cidadezinha, eles estão em alarme. E o alarme é um alarme mesmo. O alarme toca um alarme na cidade, tem vários alarmes espalhados pela cidade, e que falam agora a coisa é séria. E o que você tem para fazer? Não dá tempo de você terminar o seu almoço. Não dá tempo de você terminar aquela linha. Com um pouco de sorte, o seu sistema de texto, de edição de texto, vai ter um auto-salvar, porque não vai dar tempo de você salvar aquilo. Você vai diretamente para o porão. Largue tudo o que você está fazendo e vá para o porão da sua casa. No nosso caso, era isso. Cada lugar que você está tem uma orientação. Se você está no supermercado, eles sabem para onde te encaminhar. Se você está na escola, as crianças fazem treinamento uma vez por mês. Se acontecer, onde é que a gente vai? No banheiro, isso, aquilo. Lugares seguros. E você sai daqui onde você está, diretamente. Imagine que o nosso porão seja nessa escada. Né? E agora só soa um alarme, você sai da onde você está, e vai para lá e você passa no caminho levando alguma coisa que você gostaria que sobrevivesse. E é muito interessante ver o que as pessoas levam. É muito interessante. Nós enfrentamos um alarme de tornado uma vez só. Não vou dizer o que cada uma das pessoas da minha família levou, não combinei isso antes, mas eu passei a mão no meu computador, né? Porque eu precisava ouvir rádio lá embaixo, não tinha outro, né? Claro, esse é um bom motivo. Todos os meus trabalhos do seminário estavam lá e tudo mais. Enfim, você passa a mão naquilo que você tem de mais precioso que você pode levar e você desce. Nós tínhamos uma janelinha pequena que ficava na altura do solo, né, olhando lá do porão. E o nosso porão era o porão da casa onde nós morávamos, bem mal acabado. Não tinha, era só um lugar para você deixar as suas coisas mesmo. Né? Tem gente que fazia alguma coisa mais caprichada no porão. Nossa casa não tinha nada, então a Mônica tinha providenciado um fardinho assim de água mineral para que a gente pudesse estar lá num momento, né, e um pacotinho de bolacha salgada, e a gente ficava lá então torcendo pelo melhor, né, esperando pelo melhor. Então o dia que houve, a gente olhou pela janelinha, ele tocou o solo um pouquinho mais adiante, não foi perto da nossa casa, a casa tremeu, ruiu, as árvores balançaram, né, lembra da história talvez dos três porquinhos, na verdade, da parábola de Jesus, né? Será que essa casa foi construída sobre a rocha? E você fica torcendo que tenha sido construída sobre a rocha e nós fomos poupados. Na cidade vizinha, muito próxima da escola onde as meninas estudavam, você via essa marca, né? Onde esse tornado passou, arrancando árvores, um galpão, talvez 4 vezes o tamanho desse templo, simplesmente foi tirado de onde ele estava e colocado no meio da rua, inteiro. São coisas impressionantes de se ver, você deve ter visto imagens na TV. O que isso tem a ver conosco? Você é um cristão alerta ou alarmado? Você está em estado de alerta ou você está em estado de alarme? Alarme não é pânico. Se você sabe o que fazer num momento desse, você simplesmente segue os procedimentos. Quando seu alarme toca às 6h15 da manhã, você não precisa entrar em pânico, a não ser que você já tenha posto ele para dormir umas 4, 5 vezes. Né? Alarme não é pânico, não estou querendo instaurar o pânico na igreja. Né? Mas o alarme muda o seu jeito de pensar. Até aquele momento, a quantidade de sal que ia no arroz era muito importante. De repente, nem o arroz ficou mais importante, né? Até aquele momento, a construção daquela frase que eu estava escrevendo para o meu trabalho, eu estava gastando toda a minha energia naquilo, e de repente, nem o trabalho, e muito menos o meu diploma, passou a ser importante. Quando você entra em estado de alarme, todas as outras coisas deixam de ser importantes, e você tem uma noção bem clara de qual é a prioridade. Minha prioridade é que toda a minha família estivesse lá embaixo no porão. Vamos. Ah, mas eu... Vamos. Mas eu só queria... Vamos. Agora é para baixo. Essa é a prioridade número 1. A minha família. O que mais dá para eu pegar, o que mais dá para eu carregar, não deu para levar meu guarda-roupa, não deu para levar mais nada. E você começa a pensar em coisas diferentes do que você estava pensando até aquela hora. Será que vai passar aqui? Será que essa casa foi bem construída? Nunca tinha me passado isso pela cabeça. O seminário ofereceu uma casa para nós e estava ótimo. Nos preocupamos com a quantidade de cômodos e se tinha garagem, não tinha acessibilidade, isso tudo. Quando eu ouvi a casa, eu não me preocupei se a casa tinha sido bem construída. Quando o vento bateu, eu falei, puxa, será? Será que essa casa foi bem construída? Quais são teus maiores desejos? Você consegue definir a sua vida em uma palavra, um momento que você está vivendo? E eu pergunto isso para você refletir, e uma das coisas que me frustra um pouco é descobrir que às vezes nós cristãos, a nossa lista de desejos é praticamente um copiar-colar, é praticamente um xerox da lista de pessoas que não conhecem a Jesus. Às vezes nosso item número 1 é algo igualzinho da pessoa que não conhece Jesus. Eu preciso trocar de carro. Tem nada contra trocar de carro. Eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso resolver essa questão. Eu preciso que esse meu amigo conheça Jesus. Esse é o meu anseio. Se você tivesse uma lâmpada mágica, e Deus não funciona assim, mas se você tivesse uma lâmpada mágica e o gênio chegasse para você, eu quero o dobro do meu salário. Eu quero que aquela pessoa aceite a Jesus. A gente é realmente diferente das pessoas que não conhecem a Jesus? Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo. Faz algum sentido na hora das minhas prioridades? A gente fala muito de que a igreja precisa impactar e ser relevante na sociedade. Sabe quando que nós vamos ser relevantes na sociedade? Quando a sociedade olhar para nós e falar, ei, espera aí, por que é que teu índice de gravidez na adolescência é tão menor do que lá fora? O que vocês podem nos ensinar? E isso eu vi, isso eu testemunhei numa sociedade que foi até a igreja e fala, escuta, a gente não consegue conter essa epidemia de doenças sexualmente transmissíveis e vocês não têm, o que acontece? Olha, se vocês quiserem, a gente vai nas escolas ensinar. Ou o dono de uma emissora de televisão, que não conseguia fazer uma programação decente e lucrativa e viu um grupo de cristãos que tocavam uma rádio, né, que administravam uma rádio. Puxa, como é que vocês conseguem? nada ofensivo e ainda assim vocês conseguem fazer isso dar lucro. Olha, se você quiser, a gente administra essa rede de televisão para você. Nós só vamos realmente fazer alguma diferença quando nós formos diferentes, né? Desculpa. Como isso é básico, né? Mas é assim que as coisas funcionam. Hoje é dia de ceia. E uma das coisas que acontece na ceia é que Jesus fala, façam isso em memória de mim até que eu volte. Quando Paulo descreve isso lá em Coríntios, quando Paulo escreve a respeito da ceia, ele fala, façam isso até que ele venha. Esse é o título dessa nossa meditação, dessa mensagem nessa manhã. Até que ele venha. Até que ele venha, eu estou em estado de alerta, estou só prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Puxa, a igreja vai fazer uma campanha, lá na África tem muita gente se convertendo, há uma explosão do cristianismo na China, tem um livro bacana que eu preciso ler, tem um aplicativo legal para o meu telefone que fala mensagens bacanas, tem um blog que eu quero seguir. Você está atento às coisas. E é ótimo que você faça isso. Estar atento é muito bom. Estou alarmado. As minhas decisões estão diferentes do que se eu não soubesse que Jesus vai voltar ou de que a minha vida vai terminar. Eu não sei se Jesus volta antes ou depois de eu enfrentar o túmulo. Muitas previsões foram feitas e todas erradas, então não vou entrar nessa. Pode ser que Jesus volte antes de eu morrer. Mas pode ser que eu morra muito antes do que eu gostaria. Até que ele venha, até que aquele dia que eu vá encontrar Jesus aconteça, que estado de vida eu estou vivendo? De alerta ou de alarme? Alarme não é pânico, alarme é esperança. Há uma esperança. Eu sei que Jesus vai voltar. Todo esse meu sofrimento, todas essas minhas dores físicas, emocionais, espirituais, tudo que pessoas fizeram para mim, tudo que pessoas deixaram de fazer por mim, todas as minhas dívidas financeiras, tudo isso vai passar. Não é uma esperança fantástica você pensar que um dia, eu não sei quando vai ser, mas está prometido, está aqui na palavra, e nós vivemos fielmente acreditando nisso. Um dia isso tudo vai passar. Aquela pessoa que partiu e está te fazendo falta, já está experimentando isso e quem sabe você pode chegar lá e dar um abraço. Não é uma esperança fantástica? Esperança de ver Jesus, de chegar no colo de Jesus. Hoje de manhã eu estava pronto um pouquinho antes do horário que a gente ia sair. E eu saí de casa e fiquei atrás no quintal e fechei o olho. E de repente eu senti aquele calor. Esse sol está fantástico hoje, não está? Senti aquele calor. Ah, Deus, é você? É você? Não, é só uma amostra grátis. Só o sol que Deus nos deu. É só uma amostra daquilo que eu vou experimentar o dia que eu chegar na presença dele. Esse calor gostoso. Sabe aquela história de Em Seus Passos, o que faria Jesus? Existem livros a respeito, existem pessoas que vivem dessa forma. Eu acho uma forma bem bacana de você, quando vai tomar uma decisão, você, peraí, o que Jesus faria nessa hora? E como é que você descobre o que Jesus faria nessa hora? Né? Talvez você está acessando um site, talvez você está fechando um negócio, você está num telefonema com alguém, ou você está decidindo se você vai para lá ou para cá, e em seus passos, o que faria Jesus? Eu não sei, porque Jesus não acessava a internet, né? Jesus não falava ao telefone, Jesus não fechava negócios, de uma forma que a gente possa aprender algo substancialmente sobre isso. Qual é a melhor forma de saber o que Jesus faria nessa hora? Conhecendo a vida dele. Lendo os evangelhos. Uma das coisas que a gente precisa resgatar, e eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa manhã, é qual é o valor que esse livro preto tem na sua vida. Ele é realmente central? É daqui que eu tiro o alimento para a minha vida? Imagine que eu queira ser o melhor amigo do Xandão. O Xandão é um cara bacana, cozinha bem, né, sem nenhum interesse. E eu quero ser o melhor amigo dele. E eu começo a perguntar, Thales, me conta do Xandão. Charles, o que você sabe do Xandão? Eros? Júnior? Alguém aqui sabe alguma coisa errada do Xandão? Me conta, porque eu quero ser o melhor amigo dele. E eu me torno o seu melhor amigo só com base no que vocês contam para mim. Ah, então vamos pegar um outro exemplo. Tá? É, já descobrimos algumas coisas para não gostar. Tá? Não faz o menor sentido. É ótimo que você leia livros a respeito de Jesus. É fantástico que você se interesse em buscar mensagens na internet, em vídeos. Eu faço isso semanalmente. Eu faço questão de ler livros todo dia. Faço questão de buscar informações na internet quando eu preciso de alguma coisa que eu não consigo desatar, de ler comentários bíblicos para preparar uma mensagem. Eu faço questão disso. Agora, o livro preto. Tua Bíblia pode ser de outra cor, não tem problema. O livro preto precisa ser central. Para você saber o que Jesus quis dizer quando ele falava: ame seu próximo como a ti mesmo e ame ao Senhor acima de todas as coisas, só tem um jeito de você entender o que isso significa: lendo os evangelhos. Lendo os evangelhos. Somando os capítulos dos evangelhos, são 89 capítulos. E eu fiquei fazendo conta para cima e para baixo como é que você podia ler os evangelhos em 40 dias. Né? Talvez uma dica para você, o que fazer ao longo desses 40 dias. Né? Lê os evangelhos, aí lê 2 capítulos por dia, daí sobra 9 no final. Então lê um evangelho por dia e você lê 10 vezes cada evangelho, não sei. Faz uma, na matemática de Deus fecha mais fácil que na minha. Mas uma dica, se você tem se ocupado com a Bíblia, talvez mais com o Velho Testamento, com as cartas, ótimo, fantástico, é a palavra de Deus. Procure nos evangelhos. O que Jesus faria? Só tem um jeito de conhecer o Xandão. É ir com ele no jogo. Né? Que como chama? O laboratório dos seminários, né? No seminário ensina, né? E ministra, e testifica, e aí leva para o campo de futebol e deixa os alunos jogar bola, né? Para ver como é que aquilo tudo se resolve na prática, né? Talvez indo no estádio você conhece a pessoa, né? É, conheça Jesus de perto. Pare de ficar se apoiando no que os outros falam, no que eu falo. Quando nós pregamos e dizemos as passagens e pedimos para você abrir a Bíblia, o meu desejo é que você fique com aquele gostinho de quero mais. Mas por que ele pulou esses versículos todos? O que tinha aqui no meio? Ah, em casa eu vou ler. Em casa eu vou fechar esse círculo. Não dá para falar em meia hora sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto na Bíblia. E aí você passa a semana com vontade. Né? E muitas das mensagens que eu trago aqui aparecem disso. De alguém que chega e fala assim: olha, eu vi um negócio assim, assim. E eu achei interessante, falei, opa, peraí, isso aí tem muito mais por trás disso, e vou, e mergulho, e puxo, e vou na internet também, e procuro coisa nos meus comentários, e dali saem questões importantes para nós. Uma delas, por exemplo, João 5,25, eu quero que você abra a sua Bíblia lá. E eu estou encucado, eu não lembro se eu falei alguma coisa, Sila, sobre morrer no e-mail que eu passei sobre o culto? Acho que não, né? Eu passei alguns detalhes sobre o culto e eu dou uma resumida para o pessoal que está envolvido sobre o que vai acontecer no culto. A ideia da mensagem, ela é bastante superficial. João 5,25, se você está abrindo a sua Bíblia. E o que eu mando, né, na sexta-feira é bastante superficial. E o Silas foi falando, eu falei, peraí, será que eu mandei o anexo da minha mensagem junto, né? Acho que não, né? Acho que o Espírito Santo estava organizando o culto de hoje, eu nem imaginei isso. João 5,25. Vou ser sincero com vocês, quando eu mando esses e-mails, até brinquei com, acho que foi com o Cornel a última vez, eu mando um e-mail, vai acontecer isso, depois isso, depois aquilo. Aí antes de mandar, clicar no enviar, eu falei, Espírito Santo, será que você está aqui? Né? Porque a gente se programa tão certinho, né, e quer que aconteça tudo certinho, está aí a prova, a resposta é sim. Espírito Santo está aí. Leia comigo João 5,25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Não tem como escutar a palavra de Deus e ser efetivo, ser cristão de verdade, se você não morrer. É um processo dolorido, mas é muito bom. Quando eu olho para trás e penso nas decisões que eu tomei, e comparo com as decisões que Deus tomou na minha vida, ou melhor, que eu segui as suas instruções, é goleada. Só dou cabeçada, murro em ponta de faca. Chute em borda de mesa, chame do que quiser. A gente não sabe. A gente não sabe. Esse morrer não é algo opressor, não é algo que é para te deixar em pânico e falar, ah, não, agora eu não sirvo mais para nada. Não, pelo contrário. Você vai ver como a coisa vai melhorar. Usando um pouquinho do jargão brasileiro, né? Você se acha vivo? Você está morto. Você acha que está vivo? Quem te fez a sua própria imagem e semelhança fala, olha, se você se acha vivo, você está morto. Volte lá para a sua Bíblia, João 6,60. E aí, de novo, se você imagina o que aconteceu dos 5,25 que a gente acabou de ler até os 6,60, eu vou deixar a curiosidade por tua própria conta. E se você quiser, durante a semana, você dá uma olhada. Mas eu sei que Jesus começa com essa mensagem dos 5,25 e fala, pessoal, vocês vão ter que morrer. Não tem outra solução para vocês. Aí no 6,60 ele fala assim, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Jesus agora se pegou pesado. É sério isso? Quer dizer que a gente estava esperando o Messias que ia nos libertar, que ia nos trazer a liberdade ao povo de Israel, e o que você está nos dizendo é que a coisa só vai, entre aspas, piorar. Em vez de liberdade de adoração, liberdade de sermos um povo, nós temos que morrer, é isso mesmo? E aí no 66, a coisa pega mesmo. 6,66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Não é uma mensagem fácil chegar para você e falar, olha, você vai ter que morrer. Não é uma mensagem agradável de transmitir, seria muito melhor, muito mais gostoso eu poder te prometer um monte de coisas que eu não posso prometer. E aí Jesus fala para os discípulos, parece que só sobra os 12, né? Tinha uma multidão e o pessoal vai saindo de fininho, fala, ah, meu arroz está queimando, tem um negócio para fechar, a coisa está complicada. Ó, valeu, hein? A gente precisa fazer isso mais vezes, né? Não é coisa de brasileiro assim. Ah, vamos fazer isso mais vezes, valeu, Jesus, né? E a gente vai saindo de fininho. Ah, passa lá em casa um dia tomar um café. E aí sobram só aqueles 12 e Jesus fala, e aí? Você vai me abandonar também? E na minha própria tradução disso, fala, Pedro olha para Jesus e fala, você está louco. Você está louco. Eu não quero outras palavras. Essas palavras é que eu preciso. As mesmas pessoas que falaram, olha, essa palavra é pesada, dói, eu não gosto, falaram, é, mas eu preciso disso. E a celebração de hoje, do pão e do vinho, a celebração da ceia que nós temos como hábito fazer uma vez por mês, fala do morrer. O morrer de Cristo, exemplificado no morrer do trigo, para se transformar nesse pão, morrer da uva, para se transformar nesse suco. E eu quero que você tenha em mente, enquanto nós celebramos a ceia do Senhor, quatro coisas, quatro dimensões, ou quatro perspectivas, ou quatro visões, ou pense como você quiser, mas em quatro coisas que eu gostaria que passassem pela sua cabeça enquanto você toma a ceia, enquanto você celebra a ceia conosco. Que você olhe para trás, que você olhe para frente, que você olhe para dentro e que você olhe para fora. Que você olhe para trás e pense no que Jesus fez por você. Leia os evangelhos e veja o sofrimento dele, a certeza que ele tinha daquilo que ele iria fazer. Desde o começo, você vai vendo nuances de que Jesus sabe exatamente o que vai acontecer com ele. E ele sabe por quê também. Não foi algo acidental que de repente o povo começou a se rebelar e politicamente algo se orquestrou, isso tudo faz parte, mas ele sabia desde o começo. Não foi um acidente o que ele fez por você. Olhe para trás e pense no tamanho do sacrifício. Olhe para frente e pense na esperança que isso traz. A ceia é tempo de celebração, é uma festa onde eu posso celebrar o que eu já experimentei de Jesus e o que eu ainda vou experimentar. Aquele calor não vai mais ser só o sol entrando pela minha roupa e aquecendo o meu corpo. Aquela presença de Deus, aquele ministrar de Deus, um dia vai ser algo eterno, algo infinito, algo que não termina. Então você olha para trás e pensa no sofrimento de Jesus, na obra do que Jesus fez e o que isso significa lá para frente. Quero que você olhe para dentro de você e é um tempo de se examinar. E havia alguém que estava recrutando pessoas para uma vaga de emprego e na sala onde as pessoas estavam esperando para serem entrevistadas, havia um espelho e uma frase em cima. Você contrataria esta pessoa? E a pessoa, né, você olha no espelho, você vê a si mesmo e essa frase, você contrataria você mesmo? Você veio aqui para me enganar ou você realmente tem convicção de que você é capaz de fazer isso que nós estamos esperando? Mentalize um espelho dentro da sua cabeça, escrito, você morreria por essa pessoa? E você se olha no espelho e fala, e eu olho no espelho e falo, Friedbert, você morreria por essa pessoa que você está vendo aí? E a resposta é óbvia, é não. Eu não morreria por uma pessoa como eu, cheia de defeitos, que cometeu tantos pecados, só tinha uma única pessoa que seria capaz de morrer por essa pessoa. Essa pessoa que eu vejo no espelho só poderia ter sido salvo por uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Porque ele não tinha pecado. E é isso que está exemplificado, por exemplo, no suco de uva, no vinho. Era puro. E é o momento de nós refletirmos e eventualmente nessa hora você começa a ver o Espírito Santo agindo em você e falar, está na hora de arrumar aquela questão. Está na hora de você resolver isso. Está na hora de você ligar para aquela pessoa e marcar um encontro e falar, olha, não foi certo aquilo que eu fiz. Está na hora de você mudar um hábito seu. E essa hora de você olhar num espelho, que, graças a Deus ninguém mais vai ver. Só você vai ver. Então você olha para trás, você olha para frente, você olha para dentro e você olha para fora e vê as pessoas ao teu lado e conclui que essa celebração não teria sentido nenhum se você estivesse comemorando ela sozinho em casa. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Não faz sentido eu celebrar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus só para mim mesmo. Eu preciso de você. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, e quem tem talvez mais de 5 anos aqui na igreja vai lembrar, a gente tinha o hábito de dar as mãos depois da ceia. Em algum momento isso se transformou, eu acho que foi algo espontâneo, num círculo. E nós nos dávamos as mãos através do corredor e depois mais para frente formava-se um círculo aqui embaixo e outro lá em cima. E esse círculo não fechava. O pastor Dietmar estava celebrando a ceia aqui aquela vez, alguns o conhecem, e o círculo não fechou em volta dos bancos, né? Porque não tinha tanta gente, não tinha tanto braço, né? E a gente ficou um pouco constrangido, né? Como fazer e cortar caminho. Ele falou, não, tá bom assim, deixa assim. É sinal de que está faltando gente aqui. Essas pessoas que não fecham, né? A pessoa A e a pessoa B que não alcançam, não é pelo seu próprio esforço que devem alcançar um no outro. A gente tem que encher, precisa trazer mais gente. Tem gente que devia estar participando aqui e não está. Hoje, muitas vezes, se a gente tentar fazer o círculo, a gente vai tentar ter que fazer um 8, né? Por isso não fazemos mais o círculo. Mas é uma imagem que ficou muito marcada para mim. Sempre que você celebra a ceia, tem lugar para mais um. Mesmo que acabe o pão, acabe o suco, tem lugar para mais um. Geralmente sobra. E se não sobra, a gente dá um jeito de fazer sobrar. Tem lugar para mais gente. Olhe para dentro, olhe para fora. Olhe para frente, olhe para trás. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!